querido Sala, ex-gerente do BNB, grande banco, um banco de fomento que deve ter, com certeza absoluta, deve não, com certeza absoluta, abriu muitas portas para a agricultura de Vitória da, principalmente a agricultura. Sala, me corrija, por favor, em primeiro lugar, sinta-se à vontade nessa sala aqui, meu caro Sala. Tá bom, meu irmão? Boa noite para você.
Boa noite, Marcinha. Meu boa noite ao ouvinte da Rádio Clube, essa rádio tradição. Estava aqui comentando com você a minha juventude, ainda criança, já ouvia a Rádio Clube desde aquele tempo, uma grande formadora de opinião, uma rádio presente nos momentos importantes de Vitória da Conquista. Então, um prazer estar aqui por essas ondas amigas da Rádio
Isso,
Clube, né?
Exatamente.
Para a gente comentar aqui com você. E você falando sobre o Banco Nordeste, nesse momento eu me encontro aposentado, me afastei tem 3 meses aproximadamente, mas durante 44 anos da minha vida tive o orgulho e o prazer de servir nessa grande instituição. Inclusive, cheguei a ser o gerente geral da agência aqui em Vitória da Conquista, tive o prazer e o privilégio de trabalhar como gerente aqui em Conquista. Na verdade, o banco no passado, ele era muito identificado como um banco de crédito rural.
Sim,
porque,
sim,
na verdade, naquele tempo, o grande incentivo e a grande atividade aqui da região é a atividade agrícola. Mas o banco vem se modernizando muito. Hoje nós temos uma grande carteira de crédito industrial, grandes empresas do centro industrial são financiadas pelo Banco Nordeste. Hoje nós temos uma grande carteira na prestação de serviços, por exemplo, no segmento médico, nós temos muitos hospitais e clínicas e aparelhos financiados pelo Banco Nordeste. Hoje nós temos uma grande carteira num programa chamado Crede Amigo, que financia o pequeno negócio, aquela pessoa que está na informalidade, que não tinha acesso ao crédito. Hoje o Crede Amigo também, que é da área urbana, também tem acesso ao Banco Nordeste. E temos também o Agramigo, que é um crédito rural, né, um crédito de um ponto em cima do principal, que chega a 40% para quem paga em dia.
Sim.
Ou seja, é o banco de estímulo à atividade econômica em todos os segmentos aqui, desde o serviço, a cultura, a pecuária, a indústria, ao comércio, ou seja, todos os segmentos hoje são contemplados no Banco Nordeste. Então, quando se pensa em investimento, meu caro Marcinha, você não vai encontrar, nem Vitória da Conquista, nem lugar nenhum do Brasil, taxas mais atrativas do que as do Banco Nordeste, nem prazos melhores do que do Banco Nordeste. Então, é sem dúvida algum grande banco, porque a principal missão dele não é apenas emprestar, mas ele quer emprestar para que possa produzir progresso na localidade onde ele atua, para que possa produzir bem-estar, para que a população possa crescer economicamente. Essa é a grande missão do Banco Nordeste. Ou seja, na verdade, emprestar é um instrumento para outra missão, que é a missão de favorecer o desenvolvimento.
Ok, acaba de adentrar o nosso espaço aqui, a nossa sala, meu caro Sala, o Dr. Gutenberg Macedo Júnior, nosso convidado de hoje, grande amigo. Então, meus caros ouvintes, preparem-se para vocês ouvirem uma verdadeira aula aqui, porque tenho dois convidados que vão falar de coisas interessantes. Vamos falar, inclusive, sobre a questão da cultura, que o Sala fala, que é uma das partes que hoje o banco contempla. E vamos tratar exatamente daquela intenção do Banco do Nordeste de oferecer à nossa cidade um centro de convenções, ou melhor, um centro cultural, e que não logrou êxito em razão de uma intervenção. Olha, é sobre isso que Guto vai falar aqui hoje. Uma intervenção do ex-prefeito, ex-deputado constituinte Raul Ferraz, segundo a sua ótica, ali não era o local ideal. Mas isso são águas passadas, já passaram por baixo da ponte do Rio Gavião, lá em Condeúba, foi-se embora, e vamos tratar hoje do que poderá ser uma realidade. O Sala vai estar aqui, daqui a pouquinho vamos conversar. Vou dar meu boa noite a Guto, até que enfim, negociamos o cachê, e a gente vem Sala conversando com o Guto para que ele volte ao nosso programa, até que ontem... Brincadeira, tem 5 dias, foi definida a sua presença, negociamos, porque todo mundo que vem aqui, e você sabe, é um cachê milionário, o seu, por exemplo, não é? Guto, até que enfim, boa noite, meu irmão.
Boa noite, Massa, boa noite, ouvintes da Rádio Clube FM, do Agito Geral, é um prazer enorme estar aqui, boa noite, Sala, é um prazer enorme estar aqui para mais um bate-papo, mais uma troca de ideias.
Pois é, nós... Opa, que bom, Guto. Olha, estamos falando aqui em nome da Sincal, essa casa fantástica. Olha, você vai comprar a Manco a partir de logo, de breve, em breves dias você vai receber uma camisa para você vibrar. E é claro, dar um show para lá, dar um tchau para aquela aquela Copa que de saudade nós não temos nada, muito pelo tristes lembranças da Alemanha, 7-1 dentro de casa, quem diria os alemães nos vencer, hein? 7-1, foi 7-1, não foi?
Foi
7, rapaz, é muito gol, quem diria que um dia a Alemanha chegaria a nos enfrentar em igualdade de condições, mas o mundo muda, a globalização, o próprio banco reviu suas posições, os seus conceitos, saiu da área rural, não é isso, Sala?
Isso.
Foi para outras áreas, ô Sala, a propósito, e na área da construção civil também ele se faz presente?
Sim, ele financia, primeiro o conceito do banco é de financiar o agente produtivo,
sim,
ou seja, eu financio para empresas num bem onde possa gerar receita,
sim.
Por exemplo, nós não temos financiamento para moradias, para casa própria, por exemplo, nem para particulares.
Sim.
Mas, por exemplo, você é uma empresa e quer ampliar a sua empresa, quer implantar, quer aumentar um galpão, quer botar uma sede bacana, quer fazer alguma melhoria na estrutura física do seu empreendimento, isso é possível ser financiado. E temos financiado muitos empreendimentos aqui, nessa área aqui, da construção civil da empresa. Ou seja, se for uma empresa, uma pessoa jurídica, pode sim se valer do financiamento para a construção civil.
Então procure lá na Praça Barão do Rio Branco, o BNB, você que quer expandir a sua empresa, crescê-la, claro, não é? Edificá-la cada vez mais, você procura o Banco do Nordeste, o BNB. E as tintas, você procura a Sincal, lá no bairro Brasil, R$21 apenas um saco de cimento, muito barato. Muito obrigado pela sua audiência. A doutora Bianca brevemente vai estar conosco. Ela se convalesce de uma pequena cirurgia. Está tudo tranquilo, tudo bem, bobagemzinha. E tem também uma data agendada conosco, creio que na próxima semana. Doutora Bianca, da Cicatriz e também da Hipermed. Falamos em nome do Labo, desde 1950, prestando os melhores serviços em termos de laboratórios em Vitória da Conquista e também no sudoeste da Bahia. Especiaria na Avenida Olívia Flores e também ali no Ceasa, que deve estar pegando fogo, um burburinho esse final de tarde, e as famílias vão todas comprar na especiaria. Um abraço para você da João e Maria, você cliente aí do sertão, todo mundo do sertão, Sala, compra aqui em Vitória da Conquista. E quando se trata de enxoval, é na João e Maria. Dois endereços, um na Avenida Regis Pacheco e o outro na Monsenhor Olímpio. Colégio Oficina, você já sabe, saiu do cursinho, você já sabe o caminho, né? Vestibular. Mas antes disso, passe pelo Oficina. Marquinhos, lembra de Marquinhos? Marquinhos Vinícius? Dos Vinícius Terra, né?
Uhum.
Não, Marquinhos São Tarcísio. São Tarcísio. Ô, Guto, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu me lembro, na frente do colégio, do João, do colégio de Vinícius Terra, quando nós, você estudava e eu era assistente. Aí nós saíamos para ir para a quadra ali embaixo, onde hoje, aquele terreno me parece...
Hoje é do Centro Médico.
Isso, não é do Centro Médico. Aí eu falei, Guto, vambora, moço, o pessoal tá nos esperando. Aí eu usei, qual foi a frase? Que foi a primeira vez que eu falei. Aí você observou, rapaz, você tá com o português correto. Nós nos vimos, eu lembro, nós nos vimos. Eu falei assim, rapaz, seu português, aí, hoje é um exímio. Quer ouvir falar português? Tem que ter cuidado que aí, além de falar, escreve bem. Diz que o seu texto é maravilhoso, Guto. Ele veio de onde? O português, você dedicou especialmente a essa matéria, Guto?
Eu tive excelentes professores, né? Eu fui aluno da professora Rosália Celestino.
Sim.
Fui aluno da professora Elza, eu tive grandes professores de português, né? E sempre li muito, né?
Isso é importante, né? A leitura também ajuda muito, né, Guto?
Fundamental.
É pra fundamental.
Quem quer escrever o português corretamente, para quem se preocupa com a forma de comunicação, eu acho que leitura é fundamental.
Guto, a propósito, falamos de leitura, vamos falar de cultura. Vitória da Conquista teve presta a receber um equipamento de cultura, o BNB ofereceu à cidade, mas como eu falei, houve um problema e acabou não recebendo. Mas agora o BNB volta, depois da aquisição da praça do Clube Social, a prefeitura permutou com a PEL um terreno e agora pertence ao município. E o BNB, o Sala, inclusive, como ex-gerente, está capitaneando esse movimento, também com o Valeriano do Sicoob, não é isso?
Exatamente.
E a Câmara de Vereadores abraçou de vez, querem trazer de volta o Centro de Cultura para a Vitória da
Conquista.
O que representa para a gente?
Eu acompanho essa história desde o começo e até lamento muito não ter sido feito o projeto original, que era ali na Praça da Bandeira, não era isso, Sala? Com a revitalização daquela região toda em um espaço de cultura para o município. Ali, realmente, eu acho que é o melhor projeto que tem.
Seria ali?
Seria ali.
E qual foi o impedimento ali?
ali foi o ex-prefeito Guilherme Menezes que não quis mais que fosse ali, naquela localização.
Na verdade, só assim, dando essa informação complementar, Guto, eu participei daquele momento. Na verdade, havia a sinalização, e eu concordo com você. Talvez o melhor local para se colocar o Centro Cultural Banco Nordeste fosse ali naquele prédio histórico. Havia, inclusive, o banco chegou a fazer o projeto arquitetônico, ficou lindo.
Isso.
Dava uma configuração naquela praça. Dava uma configuração naquela praça ali, daquele local que hoje é o Patinho Feio, ia passar a ser a joia da coroa do centro, ali o Centro Cultural. É, só para a gente referenciar, o banco é uma das maiores empresas do Nordeste. E nada que ele coloca a mão vai ficar, digamos assim, a dever nada em termos de limpeza, em termos de manutenção. O Centro Cultural não é para ter uma luz queimada, não é para ter um banheiro com defeito, é para ser tudo muito bem cuidado. Então seria não só a instalação, como a manutenção desse instrumento ali, mantendo permanentemente. O que aconteceu? Na época, havia um grande número de pessoas que estavam ali ocupando aquelas dependências, sobretudo de camelôs. Havia uma certa pressa do banco para poder implementar o Centro Cultural, porque isso é uma política de cada presidente. Então, naquele momento, nós tínhamos um presidente do banco que era bastante ligado à cultura. Na verdade, ele veio do setor universitário, ele era um professor universitário, era muito ligado às universidades e à cultura. Só para a gente ter uma referência, ele veio no lançamento da Pedra Fundamental, veio ele e mais 4 pessoas do gabinete dele. Veio quase sem bagagem nenhuma. Tiveram que pagar excesso de bagagem na volta da compra de coisas ligadas à cultura de Vitória da Conquista. Levaram quadros, levaram artesanato, ou seja, uma pessoa ligada a esse segmento. Bom, ele entendia que se houvesse a troca de presidente, porque o cargo da presidência do Banco Nordeste é um cargo de confiança do presidente da República. Então haveria em 2010 a mudança de presidente ou a permanência, sei lá, o que é que podia acontecer, mas com certeza a possibilidade de troca de presidente era muito grande. Muito carinho por isso, então ele pediu para que acelerasse o estudo e a implantação desse centro, para que não se corresse esse risco de passar para uma gestão seguinte. E aí, naquele momento, havia essa preocupação da prefeitura e das pessoas aqui de dar uma destinação aos camelôs que estavam alojados ali. Havia um entendimento com o Ministério das Cidades de que fosse destinado uma verba, na época era 3 milhões de reais, para construir o shopping do camelô, que por sinal aconteceu depois.
Aconteceu depois,
mas tinha passado isso. Então, como não tinha se viabilizado naquele momento uma estrutura, um local para poder levar os camelôs, então, no afã de que isso fosse realizado ainda dentro do mandato do presidente, então a prefeitura ofereceu alguns locais alternativos. E o banco se fixou por aquele local ali. Por quê? Porque ali é um local, na visão do banco, primeiro que está próximo do centro, segundo que é um local de fácil acesso. E depois nós temos uma grande área das Pedrinhas, ali daquela área do Alto Maron, temos aqueles bairros ali, o Petrópolis, temos outros bairros lá, que são completamente carentes e desprovidos de instrumento daquele. E que a existência de um centro cultural como aquele, influenciando aquelas crianças, dando aulas de formação de artesanato, de cultura, dando a oportunidade de oferecer grandes peças teatrais, dando a oportunidade da pessoa assistir filme, discutir a temática daquele filme com pessoas habilitadas para poder explorar aquilo, certamente conduziria aquelas pessoas que hoje não tem muita opção, não tem muita oportunidade, a ter uma trajetória melhor. Eu mesmo posso me referenciar nesse processo, meu caro Marcinha. Eu fui um leitor, um rato de biblioteca, da biblioteca Monteiro Lobato. Não sei se alguém se lembra dessa biblioteca.
Na Praça das Borboletas.
No Jardim das Borboletas, quase que de frente à igreja. Eu, durante a minha juventude, eu lia muito e confirmo o que você falou sobre a língua, não só a língua, como tudo. A cabeça da pessoa muda com a leitura. Começa a ter contato com a leitura, você amplia seus horizontes profissionais, pessoais, você se torna outra pessoa, porque você, a sua mente vai se encher de conhecimento, você se transporta para 1.000 quilômetros de distância aqui sem sair do lugar e se transforma para 2-3 mil anos no tempo, sem sair daqui de Vitória da Conquista.
Pois bem, depois você discorrer sobre esse episódio aí da Praça da Bandeira, aí eu volto ao Guto. O que significaria, o que significará esse centro cultural para a gente, Guto? Inclusive, com um grande detalhe, ele seria todo bancado, não só a construção, mas uma manutenção pelo Banco Nordeste. Não seria nada atribuído, dirigido aos cofres da prefeitura, não é verdade?
É verdade.
O que significaria isso, Guto?
Não, o equipamento é importantíssimo. Eu só questionei na época a questão de ser construído em frente ao museu e ao diocesano por uma questão de proteção do patrimônio urbanístico da cidade, né? São prédios com mais de 100 anos. É, e ali, salvo engano, é uma área tombada. Não sei.
Mas seria ali onde era o museu?
Seria ali em frente ao museu.
Em frente.
Em frente ao museu.
Ah, de qualquer sorte, tomaria a frente.
Tomaria,
né?
A frente. Mas... Isso, acho até que teve pareceres de urbanistas contrários a essa iniciativa. E o verdade seja dito, o ex-prefeito Raul Ferraz entrou com ação, salvo engano, na ação popular, exatamente sobre tais fundamentos.
Tinha fundamento a ação dele? Tinha. Ele estava certo?
Tava correto. Eu ainda acho, ainda acredito que o centro cultural, como acontece nas grandes cidades, nas capitais, no centro, na Praça da Bandeira, ele seria uma conquista maravilhosa para a cidade e uma revitalização daquele espaço e o acesso também, não só dos moradores das Pedrinhas, mas com todos os outros bairros periféricos e que vão ao centro. Sempre, né?
Vamos objetivar as nossas colocações aqui, para que até, inclusive, a gente discorra sobre outro assunto também, que é a questão da intervenção que o Guto veio falar aqui. Agora, veja bem, ele virá, volta à baila, a discussão, o propósito do BNB volta, mas tem um lugar específico? Não.
Bom, na verdade, nesse momento, existe apenas a reivindicação da população, do povo de Conquista, para que o banco reanalise a situação. Pronto. Nós não temos ainda, e ainda não chegou oficialmente à mão do banco esse documento, não temos uma posição do banco. O banco pode dizer, não, esse momento já não passou, já não tem mais essa possibilidade. Pode acontecer de tudo. E pode acontecer que o banco, não, tudo bem, vamos retomar esse negócio. Há um compromisso do banco com a cidade, o banco esteve lá, fez o lançamento da pedra fundamental. Bom, havendo isso, aí abre-se todas as possibilidades, inclusive de rediscutir o local. Se fosse possível voltar para aquele centro ali, onde era aquele negócio ali, já está pronto o projeto.
É lindo o projeto, eu conheço.
Foi
o projeto.
Feito o projeto arquitetônico.
É lindo.
Inclusive,
se projeto... foi na Praça Bandeira?
Sim.
Mas você acha que já não vai ser, será mais um problema, uma discussão que vai ter polêmicas para que se faça ali?
Bom,
não. Mas justifica, né? Justifica.
Já tem um espaço cultural lá, que é o Teatro Carlos Jeová?
Sim, eu sei. É. Mas, Guto, mas hoje existe essa questão. Você, Sala e meu caro, essa questão do clube social, que pertence ao município.
Pronto.
Ali não seria talvez até um socorro ao prefeito, no bom sentido.
Excelente.
Que aí ele terá um compromisso menor com o que ele fará.
Eu acredito.
No seu projeto original, de que evidentemente ele vai apresentar. Aí o centro cultural sendo construído ali, já seria alguma coisa. Me corrija, me ajude, seria mais ou menos.
Não, eu acho que o equipamento é importante para a cidade.
Veja bem.
O equipamento é muito importante para a cidade. Nós estamos carentes, nós temos um centro de cultura fechado há não sei quantos anos, e um centro de cultura pequeno. Nós precisávamos, na verdade, no meu juízo, de um teatro de maior dimensão. Ali tinha que ser um teatro municipal, pode ser um centro cultural do Banco Nordeste, mas que pudesse abrigar 1.000 pessoas, tinha que ser um espaço considerável, até pelo tamanho daquela área, né?
É verdade.
E a proposta, inclusive, com relação ao teatro, o teatro dele tinha uma boca de cena reversível. Ele havia um teatro coberto lá de dentro, que acomodava 400 pessoas, e tinha um anfiteatro pelo lado de fora, tanto em uma configuração como na outra, que cabia aproximadamente 2.000 pessoas sentadas. Ou seja, era um bom local.
Excelente.
E para mim, o local que o prefeito está apontando, que onde era o clube social, eu acho excelente. Eu avalio ali como, digamos assim, reúne todas as condições de estar ali numa população carente, estar numa população, estar numa região central da cidade, ali está em decentro, é fácil se deslocar para lá, qualquer lugar. E tem mais, o banco, ele quer fazer de o centro cultural não só de Vitória da Conquista, mas de todo o entorno. Todas as cidades aqui, haverá programação dirigida para as cidades. Ele não fica parado na cidade. Ele vai até outra cidade, convida as pessoas de Poções, de Itambé, de Brumado, para vir aqui e tal. Então, quer que todos venham, sejam convidados. Então, o local, para mim, o local ideal é Vitória da Conquista. Onde quer que seja aqui, está ótimo. E aquele local onde o prefeito está colocando, para mim, vence um pouco essa discussão. Eu concordo, sob o ponto de vista urbanístico, de resgate do centro, de resolver um problema que está ali se eternizando, que seria uma excelente opção. Não sei se é viável, como o Marcinha está colocando, de fazer tudo isso, porque ainda continua tendo algumas ocupações por ali, tem alguns interesses envolvidos.
Lá está
vazio. Tem algumas lojas grandes lá pelo lado de fora. Passo lá, vejo umas lojas grandes lá do... Na parte externa desse centro, tem loja grande lá instalada, inclusive, sabe? Bom, mas eu não sei, essa questão aí não me compete. Nesse momento, o que nós estamos lutando é sensibilizar o banco a voltar a analisar essa possibilidade de voltar com essa política de centro cultural. E podendo voltar, essa questão do local está aberto, e acredito que é aberto, não posso falar em nome do banco nem da prefeitura, mas eu creio que seja uma possibilidade a ser analisada, mas eu acredito que o local onde o prefeito colocou ali é fantástico. Eu, inclusive, sugeri, até a minha sugestão ao prefeito, quer fazer uma grande praça ali? Junte aquelas duas metades da praça, acaba com aquela rua, faça o contorno do trânsito por lá, junte aquela terceira rua que aquela que passa ali, faça o contorno por baixo ali, vai fazer uma praça ali do tamanho do Campo Grande, com, em vez do Teatro Castro Alves, lá nesse local, o Centro Cultural Banco do Nordeste.
A propósito disso, hoje na Câmara foi muito movimentado, uma sessão ordinária, inclusive estiveram lá o Sala, expôs o seu posicionamento sobre o Centro Cultural, os vereadores debateram longamente, aliás, hoje foi dia de debates. Houve um outro fato polêmico lá, que é a questão da sonorização, os carros de som na rua. Houve um debate acirrado e parece que pegou um pouco lá. Mas é a casa do povo, é a casa dos debates, e a gente espera que essas coisas se arrumem mais uma vez. Ontem, Guto, foi lançada a exposição, Sala esteve lá, fantástico, lotado, completamente lotado o ambiente. O Jaime Tinho e toda a sua diretoria já está aí antecipando o sucesso da festa, todos os estandes vendidos. Ontem o prefeito esteve lá, Nilo Coelho, inclusive, na oportunidade, foi anunciado como sugestão do Erzen, como um possível vice-candidato de ACM Neto, então já virou notícia e essas coisas. É bom, concreção. Vem aí o Centro Cultural do BNB, o novo aeroporto e a nossa cidade cada vez para cima, Guto. E as intervenções são necessárias. Agora eu quero saber sobre a intervenção, Guto, que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Você, como advogado, como cidadão, me fale. Como é? O povo está em dúvida. É um ato que já precede, olha para você ver a que ponto chegou, uma possível ditadura militar. As pessoas, inclusive pessoas da esquerda, pessoas realmente esclarecidas, estão dizendo, olha, cuidado, isso é o prenúncio de uma intervenção a nível de país e que não tem nada a ver com a questão da segurança no Rio. É, na verdade, já uma montagem, uma engrenagem total para tomar conta do país. Guto, você como cidadão, como político e como advogado, o que você diz? A Constituição prevê isso, Guto?
Prevê. A Constituição diz que a atribuição do presidente da República, uma das atribuições, é decretar a intervenção federal nos Estados-membros, não é? Sempre que tiver alguma coisa muito grave e que justifique, porque é uma medida de exceção muito grave. Ele retira poderes de um governante legitimamente eleito, né? No caso, o governador do Rio de Janeiro. Nesse caso da intervenção no Rio de Janeiro, honestamente, eu espero que as pessoas que defendem que isso é o prenúncio de um outro golpe militar no país estejam completamente equivocadas. Eu acho que nós não temos mais ambiente para isso. Nós não temos mais a Guerra Fria, nós não temos mais um exército preocupado com a instalação do comunismo no país da gente. E temos uma Força Armada que senta para dialogar com o presidente, que respeita a autoridade do presidente da República, que senta para dialogar com a presidente do STF, como a gente viu recentemente, para dar apoio à justiça. Então, não vejo. Vejo com muita preocupação, Massa, a situação do Rio de Janeiro. E a situação do país como um todo, né? O que a gente vê, pelo menos pela imprensa, eu evito o Rio de Janeiro, embora seja uma cidade belíssima, uma cidade lindíssima, mas eu tenho muito medo de Rio de Janeiro. Porque o que a gente vê divulgado pela mídia do brasileiro todos os dias do Rio de Janeiro são coisas estarrecedoras. O que se vive ali é uma guerra civil. Aliás, o Brasil vive uma guerra civil. Só não percebe isso quem não quer, porque você imagine que a média de assassinatos no Brasil por arma de fogo são mais de 60 mil anos. Isso é um número inacreditável em qualquer país que não esteja em guerra.
E que não é uma questão ideológica, não é fato político.
Não, não. Inclusive, boa parte dessas mortes é culpa do próprio Estado brasileiro, de nossas polícias. Não é? Nós não temos quase. Você imagine, Conquista já teve 30 homicídios no primeiro mês do ano. E sempre na mesma faixa etária, de pessoas da periferia, de pessoas jovens. Então, tem alguma coisa errada aí. E esses assassinatos, eu te garanto que muitos deles não chegam nem a virar processo. Mas não são apurados. Isso tem sido recorrente. Então, o Rio de Janeiro, para mim, o Rio de Janeiro vive uma guerra civil. certo? Bairros controlados por milícias, por traficantes, polícia envolvida em corrupção, polícia envolvida em criminalidade, polícia envolvida com tráfico, seja ela polícia civil, seja ela polícia militar. Então existe uma perda de governabilidade e uma ameaça à ordem pública absurda. Então você veja que não foi nenhuma questão de decisão apertada. A situação, o Senado aprovou por 50 e tantos votos a 13. Então isso é uma percepção de todo mundo. O perigo, aí a gente tem que ficar atento, é o que essa intervenção na segurança pública do Rio pode gerar. O que é que vai poder ser feito? Porque o que precisa é um trabalho de inteligência muito, muito grande, de revitalização das polícias, de fiscalização do poder policial, não é? De combate ao crime organizado de uma forma inteligente. Então, a gente está num momento de grande dificuldade e de grande perigo, ao meu sentir. Tá? Isso não pode ser carta branca, por exemplo, para se invadir a casa dos cidadãos sem uma ordem judicial. O Poder Judiciário continua ativo.
Mas agora parece que está previsto que pode fazê-lo, independente de ser apenas a minha casa, no meu bairro.
Não,
na minha
eles estão pretendendo um mandado de busca e apreensão coletivo.
Coletivo. Pode chegar em qualquer casa.
É, mas isso ainda vai ser avaliado pela justiça. Eu acho muito difícil, pelo menos, que a OAB do Rio de Janeiro não entre com a medida para proibir esse tipo de coisa. Você imagina?
Sim.
Se o exército chegar aqui e vai poder entrar na casa de todo mundo. É, sem suspeita nenhuma, só porque... Não pode, né? Você está num Estado Democrático de Direito, você tem a lei, você tem a Constituição vigendo. A intervenção federal não revoga a Constituição Federal brasileira. A Constituição Federal continua valendo e a inviolabilidade do domicílio é uma regra.
Aí, nesse caso, se houver um fato desse, Guto, de você invadir indiscriminadamente as casas, aí é violar a Constituição e não deixa de ser uma intervenção legal.
Não.
Conforme, não?
Não, não é legal.
Não, eu digo, deixa de ser uma intervenção legal.
Deixa de ser uma intervenção
proceder
legal.
Proceder assim.
Exatamente.
E passa a ser um ato arbitrário.
Exatamente. E punível.
Sim.
É, e punível.
E se houver a resistência aí, evidentemente, e se aí descobre...
Resistência de quê?
É isso por que parte da sociedade civil... que requer, pede ao Congresso para que reaja, a sociedade reage, e as instâncias todas falam, não pode. E se houver, na verdade, aí, por exemplo, o presidente e as próprias Forças Armadas decidem que sim, aí torna-se uma ditadura?
É, aí você abandonou o Estado Democrático de Direito.
Sim.
Porque no momento em que o Poder Judiciário não decidir mais sobre a questão dos conflitos,
sim,
aí você... Não tem mais democracia.
Então a gente volta aonde você falou há pouco, não temos mais clima para isso, que a polícia hoje, o militar, as Forças Armadas, hoje dialogam com todo mundo. Quando você diz, não tem mais clima para isso, então você ia crer que esse clima continuará sendo assim?
Continuará sendo assim. Eu espero que seja, né?
Eu sei.
Eu espero que seja. Você veja que quando houve a confirmação da condenação do ex-presidente Lula, no Rio Grande do Sul, e que algumas partes das agremiações partidárias disseram que iam se insurgir contra a decisão da justiça,
sim,
o exército foi dar apoio ao presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, e disse, olha, aqui o que a justiça fala se cumpre. Então, isso foi um movimento do exército, das Forças Armadas, não só do exército, das Forças Armadas, de prestigiar o Poder Judiciário. Então, é muito recente isso para, a partir de agora, dizer não. Não importa o que o Poder Judiciário fala.
Você acha, então, Guto, que seria bravatas da turma que diz, não, nós vamos resistir, como a própria presidente do PT dissera, não, nós vamos para a rua, vamos para a luta. Ali foi, talvez, para intimidar ou para conclamar a militância para resistir e dar força.
Eu acho que foi para criar um fato político.
Um fato político.
É, criar um fato político, não é? Entre criar um fato político e concretizar uma resistência a uma ordem judicial é uma distância muito grande. O que eu percebo dentro da minha vivência é que a ordem judicial, mesmo estando equivocada, você recorre dela. Você tem os meios legais para reverter. Tá? Então essa vitimização, essa politização da questão judiciária tem sido muito, muito prejudicial ao país.
Guto, nós temos aí uma série de pessoas, uma enormidade de pessoas acompanhando nosso programa, pessoas esclarecidas, estudantes, profissionais liberais, religiosos, o povo do campo ouvindo. Mas a situação que nosso país passa hoje, Guto, essa ingovernabilidade, ou pelo menos esse absurdo que acontece, o próprio Congresso Nacional, como procede a presidência da República através de Temer, os problemas que antecederam a isso, a saída de Dilma, esse amaranhado de problemas, como você identifica, como você esclareceria, segundo a sua ótica, Guto, para os nossos ouvintes?
Eu acho que é um momento de crise ética. Nós precisamos rever nossas práticas, nossas condutas. O país não suporta mais a questão do modus operandi dos nossos políticos, tá? Não suporta mais.
Indistintamente você fala dos políticos.
E a gente acaba caindo numa situação meio delicada, que acha que todo mundo é igual, não é verdade. Em todas as profissões você tem bons e maus profissionais. No Congresso Nacional você tem a mesma coisa. E não se engane que o Congresso Nacional não são alienígenas que chegaram no país e assumiram o Congresso, não. Fomos nós que elegemos, foi o nosso povo que elegeu. Não é? Fomos nós que votamos. Se o nosso deputado se elegeu ou não é outra questão. Mas quem escolheu esse Congresso Nacional que está aí, e de longe é um dos piores congressos que eu já vi, não é? Uma das piores legislaturas, isso tem se refletido no país inteiro. Então, existe um descrédito muito grande da população com a atividade política. Porque a atividade política que é desvirtuada. E o que é mais preocupante ainda é que a população entenda que determinado político, que tem 30 anos na atividade política, é a salvação do país sem ter preparo para ser presidente do país. Sem ter um mínimo preparo. Você imagina botar uma pessoa que não tem a menor condição, menor conhecimento para administrar uma empresa, que dirá para administrar um país complexo como o Brasil.
Ô Guto, a propósito, o Temer é advogado?
O Temer é professor de direito constitucional, inclusive.
Ele é um homem preparado, né?
Ele é preparado.
Preparado. E aí, Guto, você imagina, você vislumbra numa figura como o Temer, um grande gestor, mas as relações incestuosas comprometem a imagem dele.
Eu não acho o Temer um grande gestor.
Não, eu estou dizendo, você imagina. Não,
eu não acho o Temer. Acho o Temer, inclusive, um equívoco.
Sim.
Acho ele um homem equivocado. Porque ele, na verdade, não é uma liderança.
Ele é equivocado e a posição que ele ocupa também, de forma equivocada, né? Que ele foi admitido duas vezes vice.
Eu te disse até no outro programa aqui. A decisão correta teria sido dada pelo TSE para caçar a chapa Dilma Temer.
A gente talvez
não estaria... Os dois deveriam ter sido punidos. Os dois. Não fosse a manobra do ministro Gilmar Mendes, para mim é uma nódoa absurda na história do TSE, não houve a punição. Porque eu nunca vi nenhum magistrado dizer, olha, esse processo está recheado de provas, mas não é para condenar. Foi a primeira vez que eu vi um absurdo desse. A gente chama isso em direito de teratologia jurídica. É uma coisa inacreditável. Então, assim, a decisão correta seria caçar a chapa Dilma e Temer por todos os crimes eleitorais e contra o erário que foram praticados na gestão deles. Tá? Essa deveria ter sido a decisão correta, mas não foi. Então, assim, eu respeito a decisão do Poder Judiciário, embora não concorde com ela.
Eu volto daqui a pouquinho, inclusive, para saber de sala, ele que está com tempo disponível agora, que aposentou e fica o dia todo, quer dizer, não vai me permitir, mas está mais com tempo mais disponível para ficar dentro de casa. E de repente você fala, meu Deus, que situação é essa que nós estamos vivendo? Daqui a pouco eu quero saber das suas preocupações com relação a essa instabilidade política que nós estamos vivendo. Vamos aos comerciais, em nome, claro, do nosso hospital com o Instituto Conquistense de Oncologia, aqui em nossa cidade, aqui na rua Mário Batista. Falamos em nome do cursinho Zenit do professor Omar, falamos em nome do Colégio Oficina, do Rancho Carro de Boi. Almocei lá hoje. Olha, tinha um torresminho tentador. Guto, você que gosta de torresmo, ou não?
Gosto.
Você, além de torresmo, você gosta muito de piqui. E seu piqui tá vindo de Goiânia. A Regis vai pra formatura da sobrinha e vai trazer de lá.
Deve chegar o ano que vem.
Tá demorando, não tá, Guto? Nós vamos agora ouvir aí os nossos parceiros. Daqui a pouco a gente volta a conversar com o Dr. Gutenberg Macedo Júnior, advogado, e com o nosso mestre Sala.
Sempre com você. você.
Em todo lugar.
Clube FM.
A nova ideia brindes, agora também é nova ideia festas. Grande variedade de produtos para festas e confecção de lembrancinhas. Copos, tubetes, boleiras, caixinhas de acrílico, canudos para formatura e muitas novidades. Nossos produtos e nossos preços são uma verdadeira festa. Promoção do mês, copo long drink impressão em uma cor por 1,49. Nova ideia festas, Avenida Ulisses Guimarães, 295, Jardim Guanabara, 3424-1057. Próximo ao Ibis Hotel, acesse novaideiafestas.com.br.
Atenção, liquida João e Maria. Preços que você não pode perder. É berço americano, kit de berço, papéis de parede, calçados, móveis e muito mais. Liquida João e Maria. É pra renovar o estoque. Valorize seu dinheiro. Faça a compra certa. Compre na Liquida João e Maria. É pra liquidar o estoque. Não perca a Liquida João e Maria.
Hipermed, referência em medicina hiperbárica no sudoeste baiano. Tecnologia em tratamento de feridas. A Hipermed funciona na Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista. Médica responsável, doutora Bianca Oliveira. Fone 3421-8506.
Vitória da Sorte traz uma grande novidade para você. Agora você pode acompanhar o sorteio pela TV. E essa semana tem dinheiro, muito dinheiro. 30 mil reais em dinheiro vivo só para você no quarto sorteio. E mais, 3 mil reais em dinheiro vivo do primeiro ao terceiro sorteio. 3 mil. E 10 prêmios e R$500 no Giro da Sorte. E reais, adquirindo Vitória da Sorte, você contribui com a Casa do Amor de Vitória da Conquista.
Vitória da Sorte.
Atenção, atenção, oportunidade imperdível, agora é a sua vez.
Adquira logo seu terreno no Batis do Simão, localização privilegiada, próximo ao novo aeroporto, parada de ônibus em frente, perto de colégios, igreja e do campo de futebol Poeirão. Terrenos a partir de 300 metros quadrados, entrada de R$2.000 e parcelas a partir de R$390 mensais. Central de vendas, 3421-1923, Rua Ernesto Dantas, 126 Centro, em frente ao antigo Cine Madrigal. Terrenos Batis do Simão, agora é a sua vez.
Cicatriza, sob a inspiração da doutora Bianca, nasceu essa marca forte, já é franquia, está espalhada por várias cidades da Bahia, inclusive aqui pertinho da gente, no Forno, que é Guanambi, também Tapetinga, vai para Jequié, já está em Erechim, lá no Rio Grande do Sul, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Doutora Bianca esteve recentemente em Maceió. Sobre a sua ida àquela cidade, ela estará conosco na próxima semana. Estamos falando em nome do Labo, desde 1950. Requinte Casa Brasileira, as casas que vendem os móveis mais bonitos da cidade. Requinte e Casa Brasileira, 60% de desconto em até 10 vezes com qualquer cartão de crédito. Meu amigo Sala, você ouviu a fala do Dr. Gutenberg? Imaginava você chegar a esse ponto, nosso país, nessa turbulência, Sala? Como é que isso chega aos seus ouvidos?
Não, Marcinho, na verdade, eu e você também, você não é tão novo assim, mas eu que já tenho mais dado que você, eu vivi o
Obrigado,
bem.
Sala. Eu achava que eu fosse mais velho. Não. Eu tô com 41, eu pensava que você tinha
38. Nada disso. Mas na minha idade, Marcinha, nós vivemos, digamos assim, o tempo da ditadura militar. A minha juventude todinha foi sobre a égide desse regime. Naquele tempo, digamos assim, a gente viu silenciar a cultura, a juventude, a democracia, uma série de itens que foram suprimidos em função de um objetivo de conter o comunismo e de outras alianças que se estabeleceu aqui. E eu me lembro muito bem de Conquista, sempre foi um baluarte de resistência, inclusive a isso. Nós tivemos, inclusive, um professor aqui, o professor Everardo, que foi meu professor, Everardo Publicasso, que foi preso para a Revolução. Tivemos a prisão do prefeito então Pedral, que foi preso. Tivemos a prisão de um não me socorre muito a memória, mas que foi morto na Péricles Guzmão. Ou seja, bom, que desde esse tempo foi um baluarte na resistência contra o movimento da ditadura. A juventude aqui sempre foi muito ativa. Eu me lembro, inclusive, de um movimento que tinha aqui, capitaneado pelo Carlos Jeová, chamava de um teatro, chamava Movimento Avante Época, é. Na qual eu cheguei
Grupo
a fazer.
Grupo Avante Época.
É verdade.
Inclusive, só um detalhe sobre isso, tá? Avanildo Carneiro, ele repetia, era o Rei e o Mendigo. Ele apresentava aquela peça que eu nunca vi, era corria a escola com uns 30 anos em cartaz. É. O Rei e o Mendigo, então, de Avanildo Carneiro.
Então, assim, havia todo um anseio de liberdade, de conquistar outros espaços, de olhar para outros países, ver a condição, entender a grandiosidade e a riqueza desse país em termos de território, em termos de riquezas naturais, em termos de pessoas. Nós temos aqui um grande celeiro de talentos, de cultura, somos um país, naquele tempo era um país bem mais jovem do que hoje. Então, a gente previa o futuro de uma maneira diferente. Mas, de repente, a gente viu o Brasil se redemocratizar, até avançar sob o ponto de vista de industrialização, se tornar uma grande potência industrial, começar, digamos assim, ó, um processo de industrialização, e de repente ele parar nessa situação. Essa situação que nós estamos vivendo, ela afeta toda a economia, todo aquele processo que nós vivemos, digamos assim, de ter aquele movimento de negativo do PIB. É reflexo disso que nós estamos vivendo. Nós não temos aproveitamento para a nossa juventude, toda essa força de trabalho que está ansiosa para contribuir, para poder fazer desse país um lugar melhor, fica preso nessas discussões, nessa falta de possibilidade, nessa falta de políticas, nessa falta de continuidade das políticas. Nós estamos cansados de ver os regimes e os presidentes se alternarem e se esquecer os projetos do passado, deixar estruturas por fazer, deixar coisas por trás. Então, tudo isso tem um peso, tudo isso leva à situação que nós estamos vivendo, que é uma situação de fato preocupante. Hoje, em Conquista, na minha juventude, meu tempo aí, eu saía qualquer hora da madrugada e andava pelo centro aqui sem nenhuma preocupação. Hoje eu não tenho mais essa possibilidade. Hoje deu 10 horas da noite, pode se recolher para casa, porque são, não é só Conquista, é o Brasil como um todo. Então, realmente, sob esse ponto de vista, nós evoluímos enquanto, digamos assim, economia, enquanto maquinário, enquanto tudo, mas nós evoluímos enquanto civilização, enquanto sociedade aqui no Brasil.
E sobre andar por Conquista, você pode fazê-lo de pé, de bicicleta, mas se for de carro, faça como vocês dois que escolheram a marca Toyota. Eu fiquei feliz ao vislumbrar, vocês iam descendo, eu vi os carrões, Toyota. Que bom gosto. Toyota você encontra ali na Diamantina Veículos. É a melhor marca de carro do mundo, Toyota. E você sabe, você tem o Etios, você tem o Corolla e tem também a Hilux. Inclusive é uma das patrocinadoras da grandiosa festa da exposição. Nosso amigo Léo, muito obrigado pela sua audiência. Em nome da Apel Construtora, que entrega, Guto, os apartamentos ou casas com até 3 meses de antecedência, o que não é comum no nosso Brasil. A Vitória da Conquista goza desse privilégio. As nossas construtoras cumprem o seu mistério. E a Apel sempre à frente, entregando tudo antes do prazo. Guto, corre o risco, como algumas pessoas, como eu falei antes, de que isso é o prenúncio de uma ação mais orquestrada para o lado que ninguém nunca quer, que é sobre o que discorreu aí, que é a questão da ditadura. Você corre o risco de outras federações, outros estados ter intervenções como essa do Rio de Janeiro, Guto?
Ah, Márcio, tem que ter uma coisa que é bem clara, é que não houve intervenção no governo do Rio de Janeiro.
Sim.
O governador do Rio de Janeiro continua atuando.
Até porque ele que pediu. Ele que pediu.
Que houvesse intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Isso. Porque as funções previstas no artigo 144 da Constituição Federal Brasileira, que trata de nossas polícias e da segurança pública em si, não estavam sendo atingidas. Então, a gente tem que ver isso com parcimônia. Preocupado, não é? Com a situação da desordem, da quebra de normalidade do Estado Democrático de Direito, mas numa situação pontual, que é a segurança pública da capital e do Estado do Rio de Janeiro. Então, assim, por enquanto eu não vejo, não estou sequer preocupado com golpe militar. Porque é o próprio Exército dando apoio a uma questão que é concernente também às nossas Forças Armadas. A segurança pública afeta todo mundo. Você não pode viver refém de bandidos com fuzis que são utilizados em guerra. Imagine, as pessoas agora no Rio de Janeiro têm que ficar embarradas numa avenida. Quantas pessoas morreram sem se saber quem matou, por bala perdida, né, ou bala encontrada. Mas a situação é... não tem mais como continuar.
Enquanto a gente toma um copo d'água aqui que nos trouxe, geladinha lá da especiaria, o meu amigo Jonathan vai ali trazer uma musiquinha da nossa Sincal, que vende cimento Montes Claros a R$21, está preparando belíssimas camisas para a Copa do Mundo quando você comprar os produtos da Manco e também da nossa a Conveima, que está em Conquista, em Guanambi. Vamos lá então, por favor, Jonathan.
Kung Fu usa essa tinta, protege a casa porque estica. A chuva e o sol quente. Essa tinta é muito resistente.
Coral Proteção Sol e Chuva, pintura impermeabilizante. A tinta que estica e protege contra fissuras e mofo. Seja o herói da casa.
Folia de preços baixos em peças e serviços é na Conveima. Entre os dias 14 e 17 de fevereiro, a Conveima preparou um mega feirão de peças, pneus e serviços. Peças com até 35% de desconto. Mão de obra grátis para troca de óleo. Revisão de 16/20 eletrônico por apenas R$3.240. Revisão Sprinter 415/515 apenas R$3.284. Baterias Moura com preços especiais. Você não pode perder essa grande oportunidade. Conveima, Vitória da Conquista e Guanambi. Pela vida, escolha o trânsito seguro.
Lembrando aqui, rapidamente, nós temos pouco tempo, 9 minutos, para que nós falemos as coisas. Barbosinha, ouvinte nosso, querido Barbosa, do Executivos, ele falando aqui sobre a questão de estacionamento. Eu não sei se ele refere-se ao aqui da Praça da Bandeira, deve ser. É mais, ali é mais condensado, é menorzinho para estacionamento, ali na Praça da Bandeira.
Ô, massa, eu acho que tem um equívoco geral de achar que centro de cidade é lugar para as pessoas irem de carro. Nós precisamos ter um transporte público de qualidade e andar pelo centro. O ideal seria que os prefeitos pensassem em ampliar os calçadões no centro.
Então,
como
você...
Nas capitais, né?
Você acha, por exemplo, que essa ação do Wesley em estar criando esses calçadões, revitalizando o centro, por exemplo, e algumas, você acha que ele está certo nisso aí?
Eu acho. Eu acho que cidade tem que ser feita para gente andar e não para carro.
Eu estava com um empresário de uma loja ali, ele debatendo comigo, explicando assim, com muito vagar, dizendo, mas sim, a gente perde, as pessoas querem comprar, se possível, entrar com o carro dentro da nossa loja comercial. Então, na medida que há essa ação do prefeito, isso nos prejudica. O que, é que você acha, Cura?
Eu não acho, não. Eu me lembro que quando eu era procurador do município, na gestão de José Raimundo, salvo engano, a gente detectou, a Secretaria de Obras detectou que precisava ampliar as vagas para ônibus no terminal Lauro Freitas. E a primeira baia que existe hoje ali era um estacionamento. E eu me lembro que os lojistas foram reclamar porque estava acabando com aquelas vagas. Quando, na verdade, o transporte público deixa ali um número de pessoas 10 vezes maior do que carros. O centro, eu gosto de ir para o centro assim, eu paro meu carro e estaciono afastado e vou andando para o centro, circulando.
Se pudesse, andava a cidade toda. É aprazível, é bom.
É porque a gente tem a cultura. Eu me lembro de ter entrevistado Pedral Sampaio na década de 80. Eu era estudante de segundo grau e existia uma crítica porque a Avenida Rosa Cruz e a Avenida Olívia Flores tinham pistas que só cabiam 2 carros.
Sim.
E eu me lembro da resposta dele, depois eu achei fantástico. Ele disse assim, olha, cidade tem que ser feita para as pessoas e não para veículos. As pessoas precisam ser gregárias, as pessoas precisam andar, as pessoas precisam conversar, as pessoas têm espaço para andar. Isso foi em 1980. Depois, já como procurador do município, em 2000 e alguma coisa, eu fui para um congresso mundial em que o prefeito de Bogotá estava dizendo que lá eles estavam revendo o conceito da cidade para pedestres, e lá inclusive tem avenidas para pedestres. Quando temos a Rosa Cruz, lá eles têm avenidas dessa extensão só para pedestres, carro não entra.
E para você andar e circular de uma forma bastante gostosa, de 13 a 18 de março começa a nossa exposição andar por ali. Lembra, Guto, como era legal? Batendo uma varetinha, não era, Sala?
Isso.
É uma grande festa, né, Sala? Você esteve lá
sim, sim.
E viu o lançamento. Realmente é prenúncio de sucesso,
Sala. Antecipação de uma grande exposição, como é tradição de Vitória da Conquista. E a atual administração tem se esforçado, tem se empenhado muito nisso. A gente está vendo a organização crescente. E a força de conquista está ali colocada naquele evento. É o maior evento da cidade, o maior evento da região. Uma exposição a nível nacional. Nós temos certeza, pelo que vimos ali, da antecipação do sucesso.
Guto, o novo aeroporto para Vitória da Conquista, na verdade, será um marco. Você acredita, Guto, que será uma redenção para a gente? Que, na verdade, esse aeroporto não é nosso. Ele é do sudoeste da Bahia. Ele, aqui do sudoeste da Bahia, a partir do momento que você tem um grande aeroporto, as indústrias, os industriais virão para cá, os grandes empresários. É um aeroporto da Bahia e do Brasil.
É uma abertura de conquista para o país.
Para o país.
Tal qual foi na década de 60 a Rio Bahia.
Sim, sim.
A Rio Bahia trouxe o país para a conquista. A partir dali nós tivemos migração de várias pessoas de vários estados do país. E o aeroporto é o que a Rio Bahia foi na década de 60, na minha opinião. Você imagine um empresário lá do Rio Grande do Sul querer vir conhecer Conquista ou implantar um negócio em Conquista e vai pegar um voo e em 2 horas vai estar aqui.
Quando eu morava em Condeúba, eu só ouvia falar em remeter, aquele negócio do boi remeter, não é isso?
Não.
Eu só ouvia falar de boi e depois vim para Conquista e começou a falar remeter. Quer dizer, jamais teremos um avião remetendo em razão das descidas aqui terríveis por causa do clima. Lá no novo aeroporto não teremos isso,
mas
né?
Mas isso só se tiver o equipamento que possibilite
aproximação.
Sim, mas espera aí, não é possível que vai construir um aeroporto desse e não ter o equipamento. Então, meu irmão...
É, porque a questão é, esse equipamento pode existir até no aeroporto que já temos.
Já temos.
Que eu acho que tem que ser desativado, porque está ali, está na área urbana.
Espera aí, nós já temos esse equipamento?
Não temos.
Ah, não temos.
Já poderia ter sido implantado nesse aeroporto.
Pela construção desse novo, você sabe que esse aí foi recuperado, não é? Você sabia? Sabia, Sala? Quer dizer... Que coisa sem lógica. Um novo aeroporto será construído, está aí na boca, entregue em junho, segundo o governador do estado anuncia, e recupera o outro, Guto.
É, pois é, isso é a coisa pública no país. É disso que a gente não aguenta mais.
É.
A gente não aguenta mais esses gastos sem transparência, desnecessários. Né? O bom seria que essa área do aeroporto tivesse outra destinação para conquista, porque era uma área enorme, podia ser alguma coisa que coligasse com a Lagoa das Batezas. Seria muito bom um parque da cidade ali, seria maravilhoso, um centro administrativo, já ouvi essa ideia também, seria muito bom. Agora, sem sombra de dúvida, para mim o aeroporto, na hora que foi inaugurado, quando foi inaugurado, né, já que todo ano ele tem essa promessa de ser inaugurado, ele vai funcionar para Conquista tal qual o Rio Bahia funcionou.
Em nome do Colégio Oficina do Instituto Conquistense de Oncologia, também em nome do cursinho Zenit, quem mais aprova você no vestibular, especiaria Rancho Carro de Boi, João e Maria, Diamantina Veículos e também a Coveima. Nós estamos falando em nome da Requinte da Casa Brasileira, Labo, Hipermed e Cicatriza. Guto, o cenário agora para 2018, o que você imagina a nível de presidência da República?
É uma incógnita. É uma incógnita porque a gente não sabe se Luiz Inácio Lula da Silva vai poder ser candidato ou não. Eu acredito que não vai ser candidato. Tá? É uma incógnita porque a gente não sabe o que o país está querendo. Tá? É uma incógnita porque acho que a gente tem de lutar para ter uma purificação das práticas políticas. Nós precisamos de representantes melhor preparados, nós precisamos de representantes com um histórico pessoal, não só de preparo, mas de honestidade, de caráter, de transparência maior do que a gente tem.
Ô Guto, me permita, o tempo é curtinho, eu vou fazer uma pergunta para você, como advogado, Lula, na sua visão, esqueça qualquer questão ideológica, você como homem do direito, você imagina, Lula tem culpa?
O Márcio, eu não costumo comentar processo em que eu não atuei.
Certo.
Certo. Eu só vi o julgamento no TRF4 e li a sentença. E eu não tenho dúvidas da culpabilidade do ex-presidente.
Você crê então que ele tem culpa?
Eu tenho certeza.
Você tem certeza? Você afirma?
Tenho absoluta certeza. Não aceitar isso ou não assumir isso é tapar o sol com a peneira.
Tá? Entendi. Ô Guto, mais uma pergunta. afirmam que Lula ainda continua sendo o preferido, segundo as pesquisas. Por outro lado, surge uma outra figura, que é o Bolsonaro. Você poderia comentar sobre o Bolsonaro também?
Rapaz, eu acho... O Lula é um fenômeno, né? Um fenômeno político, de carisma, de poder eleitoral. Foi um sonho de muitos de nós, durante muitos anos, ver um metalúrgico chegar à presidência do país e que, infelizmente, para mim, falhou na questão ética. Bolsonaro é sem comentários, assim. Bolsonaro é uma pessoa que defende tortura em público, que defende sonegação de imposto, que tem manifestações racistas, tem manifestações homofóbicas. É um cara que defende em público que a mulher tem que ser pior remunerada que o homem. Então, é uma pessoa sem preparo. É uma pessoa sem preparo nenhum. É uma pessoa que está há 30 anos na atividade política e que não tem projetos de lei aprovados. É que tem um linguajar vulgar. Então, eu não entendo qual é a ideia de que, eu vou votar porque ele é um novo. Novo de onde? Novo de quê? A gente não pode cometer um erro como esse.
É a sociedade em busca de um Messias, é, Guto?
Pois é, Messias, não tem Messias. Tem a capacidade de gestão, tem a experiência na gestão pública, tem de ter idoneidade, tem de ter um passado limpo. Aí sabe porque o cara é honesto.
Sim. Isso é obrigação.
Isso é obrigação de todos, mas não é só isso, não. Tem muita coisa que precisa ser questionada se realmente é honesto. É porque na hora que uma pessoa dessa, que é pré-candidata à presidência da República, vira para um jornalista e diz que usou o auxílio moradia, que já é uma verba para mim imoral, embora seja legal, e diz que usou para comer gente, para manter relações sexuais, aí você vê o nível de despreparo.
Ele se expressou assim, comer
dessa forma,
gente?
É pesado. Você usou para quê? Eu usei para comer gente. Não é isso que você quer ouvir? Eu usei para comer gente. Isso é lastimável. Então, assim, o país precisa apostar na melhoria.
Eu preciso... que você me defenda se eu for punido, que chegou a hora do Brasil, Guto. Eu tenho que encerrar o programa. Sala, meu querido, boa noite. Muitíssimo obrigado pela sua presença, Jonathan Sala.
Boa noite, Marcinha. Boa noite, ouvintes da Rádio Clube. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Estamos à disposição e contamos com vocês na defesa da luta do retorno do Centro Cultural. Então, até lá. Meu grande abraço a todos vocês.
Guto, foi um prazer recebê-lo aqui.
Prazer.
Retornarei você aqui, que eu tenho certeza que todo mundo gostou.
Prazer foi meu, Márcio. Um prazer falar com você e com os ouvintes do Agito. E sempre à sua disposição.
Muitíssimo obrigado. Fique com Deus. Amanhã nós teremos a entrevista com a prof. Quem foi que nos... Ah, sim, sim, sim. É a professora Selma, secretária de Educação, que vem falar sobre uma jornada pedagógica. E na sexta-feira tem uma super entrevista. É uma questão de investimento. Eu vou lhe passar aqui, que não dá mais tempo. Fiquem com Deus. Jonathan, Deus te abençoe, meu irmão.